Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional aprova projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Senado finaliza a votação de proposta que trata da cota de tela para filmes nacionais. Texto vai à sanção. Comissão aprova projeto que garante participação feminina em conselhos de administração de empresas. Boa noite. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que deverá ter entre os trechos vetados o que define um calendário de pagamento das emendas parlamentares. O líder do governo, senador Randolph Rodrigues, antecipou que também será retirado da LDO um artigo considerado inconstitucional que foi inserido pela oposição. Repórter Érica Christian.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 define regras para o Orçamento Geral da União do ano que vem, entre elas o aumento de 900 milhões para 4 bilhões e 900 milhões de reais do Fundo Eleitoral, o limite de 23 bilhões de reais para bloqueios orçamentários e a ampliação do uso dos recursos do Fundeb. Ao citar discursos do presidente Lula de aumento de gastos, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, declarou que o governo não vai alcançar a meta zero, mas ter um déficit no ano que vem.
O governo ele cria meta para depois ele descumprir a meta. E agora ele quer empurrar essa conta, essa fatura, para as empresas, para o contribuinte brasileiro, quando ele manda para cá uma medida provisória, tentando fazer aumentar a arrecadação para buscar cumprir a meta.
A oposição incluiu na LDO a proibição de repasses para ações que incentivem a invasão de propriedades rurais privadas, que influenciem a mudança de sexo por menores de idade e para a realização de abortos não legalizados. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou o veto a esse trecho por ser inconstitucional.
Fake news, porque nada disso daí é permitido no ordenamento jurídico. Nenhum dos termos que estão nessa emenda é lei hoje no Brasil. Tudo que está nessa emenda é proibido. Se é proibido, não tem por que constar na lei que faz diretriz ao orçamento.
Randolph Rodrigues antecipou vetos ao calendário que obriga o governo a pagar emendas individuais e de bancadas no primeiro semestre de 2024 e ao valor de 11 bilhões de reais para as emendas de comissão.
Já a proposta do orçamento de 2024 a ser analisada pelo Congresso Nacional na quinta-feira prevê a destinação de 315 milhões de reais para o programa Antes que Aconteça, lançado na Comissão Mista de Orçamento na semana passada. O dinheiro deverá ser usado para fortalecer o combate à violência contra a mulher em ações de prevenção e atendimento especializado. Repórter Júlia Lopes.
O programa Antes que Aconteça foi lançado pela presidente da Comissão Mista de Orçamento, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, líder da bancada feminina no Senado. O objetivo é garantir recursos para o fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com um olhar especial para a prevenção. No lançamento do programa, em 13 de dezembro, foi anunciado que o orçamento de 2024 contará com 315 milhões para diversas ações, como cursos de defesa pessoal, artes marciais e empreendedorismo feminino, além de campanhas contra a violência doméstica. Daniela Ribeiro destacou a importância da iniciativa.
Nós estamos falando de violência doméstica contra a mulher. E o próprio nome, Antes que Aconteça, diz tudo sobre o pacote de ações que nós vamos realizar pela primeira vez tendo dinheiro diretamente para cuidar das nossas mulheres. Antes que aconteça.
O programa Antes que Aconteça também promete recursos para a implementação de mais espaços como a Sala Lilás nas delegacias comuns para que as vítimas de violência doméstica tenham atendimento especializado e humanizado, mesmo se viverem em cidades que não possuem delegacias da mulher. As ações do programa Antes que Aconteça serão articuladas a partir de 2024, com o Ministério da Justiça e as Secretarias de Segurança Pública e da Mulher de cada estado.
O Senado aprovou o projeto que prevê a cota de tela para as produções audiovisuais brasileiras até 2038. A Ancine será o órgão responsável pela fiscalização. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Floriano Filho.
Os donos de salas de cinema e as TVs pagas no Brasil são obrigados a incluir na programação filmes brasileiros de longa metragem. É a chamada cota de tela, que foi inicialmente prevista em uma medida provisória de 2001, depois regulamentada por normas da Agência Nacional de Cinema, ANCINE. O plenário do Senado aprovou o texto que prorroga as cotas por 15 anos, até 2038. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foi o relator.
A cota de tela para o cinema brasileiro é um dos principais mecanismos para a reconfiguração do setor audiovisual do nosso país, especialmente por estabelecer critérios essenciais para o acesso da população à produção nacional e para garantir espaços de exibição à produção audiovisual brasileira.
O projeto aprovado também autoriza a criação de fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que dá força de lei às normas existentes hoje para a atividade de praticagem, que é o serviço de condução de embarcações nos portos e em áreas com restrições à navegação. Se não houver pedido para nova votação no plenário, o texto seguirá diretamente para a sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado na Comissão de Infraestrutura, o projeto reúne diversas portarias da Marinha com normas sobre quem pode exercer a atividade de prático, custo e características do serviço. A praticagem consiste no auxílio ao comando de navios para garantir a segurança da navegação na entrada e saída de portos e em áreas de preservação do meio ambiente. O relator Everton, do PDT do Maranhão, diz que o texto vai dar mais segurança jurídica às regras já existentes.
Diante da importância dessa atividade para o desenvolvimento econômico nacional, acreditamos, portanto, que a proposição é oportuna e aperfeiçoa a atividade de praticagem do Brasil, fornecendo maior segurança jurídica e estabilidade regulatória para a atividade.
Na última reunião do ano, a Comissão de Esporte aprovou dois projetos sobre o paradesporto no país. Um deles faz uma homenagem a Robson de Almeida, medalhista na Paralimpíada de Toronto. Quem traz as informações é o repórter Luiz Felipe Liazibra.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Paradesporto, que será celebrado durante o mês de setembro com campanhas de inclusão e conscientização. Também foi aprovado o projeto que concede o título de patrono do paradesporto brasileiro a Robson Sampaio de Almeida. O atleta lagoano, que era paraplégico, foi medalhista de prata na modalidade low balls e também participou da disputa de tiros nas Paralimpíadas de 1976. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSD paulista, a história de Robson servirá de inspiração para as futuras gerações.
Declarar Robson Sampaio de Almeida patrono do paradesporto brasileiro fará jus à relevância de seus feitos paradigmáticos para o paradesporto nacional e servirá de inspiração para as futuras gerações.
Os dois projetos seguirão para análise da Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso contra a apreciação terminativa da Comissão de Esporte.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que visa garantir a participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Quem explica é a repórter Luana Viana.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que reserva 30% das vagas em conselhos de administração das sociedades empresariais para mulheres. Desses cargos, 30% devem ser para mulheres autodeclaradas negras. O relatório da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, cita a adoção por vários países de ações que buscam a equidade de gênero e de raça também no mundo corporativo. Segundo a pesquisa Women in the Boardroom, de 2019, citada na justificativa do projeto, mulheres ocupam apenas 10,4% dos cargos em conselhos de administração. E somente em 4,4% dos casos, elas presidem esses colegiados. O senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, que defendeu o parecer de Augusta Brito na CDH, argumentou que o projeto cria mecanismos para corrigir mais rapidamente as desigualdades de representação nas cúpulas empresariais.
Dos benefícios da diversidade de gênero em empresas são nítidas, pois conforme argumenta, é por meio dela que se obtém a maior participação de mulheres na alta administração das grandes empresas brasileiras.
O texto segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.